instalada a comissão que vai alterar a lei de execução penal.
Plenário aprova MP que amplia auxílio financeiro para agricultores nordestinos atingidos pela seca.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado participou hoje da instalação de comissão de juristas que vai revisar a lei de execução penal.
A comissão vai discutir também a lei das penas alternativas. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, pediu à comissão de juristas que vai revisar a lei de execução penal que apresente um anteprojeto que permita o cumprimento das sentenças judiciais a fim de se acabar com a sensação de impunidade no país, que melhore as condições dos presídios e que sugira medidas de recuperação dos presos que diminuam os casos de reincidência.
O que acontece no cárcere do Brasil é um horror. É algo que precisa ser enfrentado do ponto de vista da execução da pena, do castigo que o Estado cobra de quem comete o crime, o delito.
O presidente do Senado se disse surpreso ao saber que o país gasta R$40 mil por ano com um preso e investe um terço deste valor em cada aluno matriculado nas universidades públicas.
É exatamente aqui no Brasil, nesse caos carcerário, onde se gasta talvez mais com preso no mundo, muito mais do que se gasta com um estudante de nível superior.
O presidente da Comissão de Juristas, ministro Sidney Bennett, do Superior Tribunal de Justiça, disse que o desafio é unificar o processo de execução a fim de evitar a demora no cumprimento da sentença. Ele anunciou que os especialistas também vão revisar as penas alternativas.
As penas alternativas estão no escopo e são uma preocupação importantíssima, mas penas alternativas efetivas e de fácil execução.
Os juristas devem apresentar suas primeiras propostas em reunião marcada para os dias 29 e 30 deste mês.
O plenário aprovou hoje a medida provisória que amplia o auxílio financeiro aos agricultores atingidos pela seca no Nordeste. O repórter Maurício De Sante tem mais informações.
Os agricultores familiares que fazem parte do Fundo Garantia Safra terão direito a um adicional de R$ 560,00, além dos R$ 680,00 que já são pagos. E os contemplados pelo auxílio emergencial de R$ 400,00 terão um reforço de R$ 320,00 na conta. A ampliação da ajuda financeira aos agricultores vale para quem perdeu pelo menos 50% da produção de feijão, milho, arroz, mandioca, algodão ou culturas destinadas à alimentação animal. O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, que relatou a medida provisória, destacou outro ponto que ele considera importante.
O texto autoriza que a Companhia Nacional do Abastecimento, a Conab, adquira em 2013 milho em grão a preço de mercado para recompor o estoque público. O objetivo é que este milho seja revendido diretamente a pequenos criadores de aves, suínos, bovinos, caprinos e ovinos, localizados em municípios sob a atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, disse que a aprovação da medida provisória 587 vai garantir a sobrevivência de milhares de agricultores.
Esta medida provisória ela vem minimizar a dificuldade. Ela vem dar, por exemplo, o mínimo de condições para que as pessoas possam continuar sobrevivendo, considerando que os rebanhos daquela região já estão sendo dizimados.
Os parlamentares também incluíram na medida provisória a autorização para que o governo federal conceda uma ajuda financeira aos produtores independentes de cana-de-açúcar da região Nordeste. O auxílio será de R$ 10,00 por tonelada de cana, limitado a 10 mil toneladas por produtor. O texto segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff.
O aposentado pelo regime geral da Previdência Social poderá renunciar ao benefício, voltar a trabalhar e requerer novamente o pagamento da aposentadoria quando achar melhor.
É o que prevê projeto de lei aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Patrícia Novaes.
O projeto permite que o aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social renuncie ao benefício, volte a trabalhar e, quando achar conveniente, peça nova aposentadoria. A proposta assegura a contagem do tempo anterior e permite ainda um novo cálculo para o benefício, de acordo com as novas contribuições. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor da proposta original, o grande mérito da matéria é minimizar os efeitos do fator previdenciário, um instrumento que leva em conta a alíquota, o tempo de contribuição, a idade do trabalhador e a expectativa de sobrevida do segurado.
Aqui ele renuncia à aposentadoria dele, encaminha a papelada, continua trabalhando e, posse do novo benefício, ele teria então uma aposentadoria, eu diria, fugindo do fator previdenciário. Por quê? Esse é o grande mérito desse projeto, porque ele vai ter com uma idade maior e um tempo de contribuição maior.
Autor do texto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, acredita que a proposta vai contribuir para melhorar as condições de vida do aposentado.
E essa matéria oferece essas condições a milhares e milhares de brasileiros e brasileiras que são aposentados, mas existe uma perspectiva de melhoria. E essa perspectiva não pode ser negada por hipótese alguma.
O direito a renunciar à aposentadoria já é garantido no serviço público. O projeto agora precisa passar por mais uma votação na Comissão de Assuntos Sociais antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, defendeu a aprovação do Super Simples nas obrigações decorrentes das relações de trabalho doméstico.
Ele também apresentou propostas para facilitar as relações de trabalho após a promulgação da emenda que estendeu aos domésticos direitos já garantidos a outros trabalhadores.
Acho que o recolhimento do FGTS para o empregado ou empregada doméstica na regulamentação não pode ser igual ao que é feito hoje por empresas, porque nós não temos uma empresa doméstica. O segundo é que a alíquota do INSS também recolhida não pode ser de 8%. Temos que facilitar e ter uma alíquota menor.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, criticou a decisão do governo federal de criar mais uma estatal, a Hidrobras, para cuidar dos portos fluviais e hidrovias.
Ele disse que, com isso, o país passará a ter cerca de 30 estatais que custam muito aos cofres públicos.
Segundo Aloysio Nunes Ferreira, 12 dessas estatais foram criadas pelos governos do PT e 11 delas dependem totalmente do dinheiro público.
Criar uma nova empresa estatal para cuidar de hidrovias é chover no molhado. Por quê? Porque já existem órgãos federais que tratam desse assunto, ou deveriam tratar desse assunto. Criam-se empresas e mais empresas, tendo como único resultado a criação de empregos para acomodar apaniguados e amigos do PT e dos seus aliados. Para o povo brasileiro, nada, só prejuízo.
E o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, criticou duramente a medida provisória dos portos que está em análise do Congresso Nacional.
O governo argumenta que a medida provisória vai permitir ao país aumentar a capacidade operacional do setor. E isso vai superar os gargalos que atualmente existem no transporte marítimo.
Mas para Requião, a MP é contra os interesses do país, pois privatiza e desnacionaliza a infraestrutura portuária brasileira.
A medida provisória não reduzirá os custos de movimentação portuária para os exportadores e importadores brasileiros. Apenas aumentará o lucro dos armadores que estão no topo da cadeia alimentar da logística do transporte marítimo.
A subcomissão de senadores que acompanha a obra da usina hidrelétrica de Belo Monte está em Altamira, no Pará. A repórter Larissa Bortoni acompanha a visita e tem as informações.
O diretor socioambiental do consórcio Norte Energia, João Pimentel, assegurou que todas as condicionantes, tanto ambientais quanto sociais, da obra da usina hidrelétrica de Belo Monte estão sendo cumpridas. Dentre elas, a construção de escolas, hospitais e ações de saneamento básico. O presidente da comissão que acompanha as obras de Belo Monte, o senador Deucídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, por sua vez, disse que mesmo assim é preciso acompanhar o andamento das intervenções que compensam o impacto social e ambiental nessa região. Segundo o senador Deucídio do Amaral, a usina de Belo Monte só entrará em operação se todas essas condicionantes forem cumpridas. De Altamira para o Jornal do Senado, Larissa Bortoni.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.